Terminadas as eleições municipais, agora é hora de se fazer um balanço do desempenho das mulheres na disputa para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. Nas câmaras municipais, por exemplo, as mulheres vão ocupar, a partir de 2017, 13,5% das vagas. Foram 7.800 mulheres eleitas, num universo de 57.800 cadeiras. Em relação às prefeituras, nos 5.568 municípios, 639 mulheres foram eleitas prefeitas, 11,5% do total de prefeituras. Para falar sobre esses números, nós convidamos a procuradora da mulher no Senado, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Senadora, muito bom dia. Senadora Vanessa Graziottin, bom dia para a senhora. Está ouvindo a gente? Nós estamos tendo problemas aqui no contato com a senadora Vanessa Graziottin. A nossa produção já está fazendo aqui o contato, mas a senadora vai falar sobre exatamente esse balanço das eleições, o desempenho das mulheres nas eleições municipais de 2016, ok? Restabelecido o contato. Senadora Vanessa Graziottin, muito bom dia.
Bom dia, ouvindo bem vocês. Primeiro dizer que esse é um tema que deva iniciar o debate e não concluir agora, não cair no esquecimento, mesmo porque esse é um dos assuntos que deve estar envolvido no debate da reforma política, mas infelizmente não está. Não está. Então é preciso que a gente traga muito e coloque muitos números à mesa para que a gente possa, fazendo um diagnóstico correto, também um encaminhamento correto na proposta de reforma política que o Congresso pensa para o Brasil.
Pois é, senadora. Houve neste ano campanhas mais intensas para aumentar a representação feminina na política e também o país vê uma discussão mais forte sobre igualdade de gênero. Diante disso, o que a senhora achou do resultado da eleição em relação ao desempenho feminino nas eleições?
Olha, nós da bancada feminina, nós somos no Congresso Nacional em torno de 10% entre deputadas e senadoras, a gente tem tido uma unidade significativa e uma luta bastante forte em defesa do avanço da participação da mulher na política. A gente tem várias propostas sendo debatidas, mas infelizmente avançamos somente naquelas mais secundárias, naquelas que funcionam assim como um paliativo. Por exemplo, você fala agora da propaganda. Nós conseguimos incluir em lei a obrigatoriedade, por exemplo, de que 4 meses antes do início do período da campanha eleitoral haja uma publicidade pública desenvolvida pela própria Justiça Eleitoral de chamamento à participação das mulheres na política. Isso é a segunda eleição que a gente consegue isso, mas até anteriormente a lei ela era facultativa, não era obrigatória. E na última reforma de 2015, na última mini-reforma, que é assim que é conhecida, política que o Congresso aprovou, nós conseguimos inserir esse aspecto. Temos inserido também a participação das mulheres na televisão num percentual cada vez maior, assim como determinado percentual pequeno, tímido, mais importante dos recursos do fundo partidário para aplicação na formação política das mulheres. E mesmo assim, nós colhemos um resultado extremamente negativo. Crescemos no número de vereadoras eleitas, mas muito pouco, um percentual muito pequeno, quase que insignificante. E em relação às prefeitas, nós tivemos uma diminuição do número das prefeitas eleitas no Brasil, o que é grave e mostra que nós precisamos de uma reforma política mais profunda. Não podemos achar que o discurso de que a mulher não se interessa por política é um discurso real, porque não é. A mulher não participa da política por falta de oportunidade. Aí as pessoas podem dizer, mas como assim? Se 30% das vagas de candidaturas têm que ser preenchidas por mulheres. vaga de candidatura não significa eleição. A primeira, nós estamos em duas últimas eleições conseguindo cumprir esse percentual. Por quê? Porque tornamos obrigatório, até então não era obrigatório. E junto com isso, nasceu o quê? As tais candidaturas laranjas, aquelas que servem somente para preencher burocraticamente uma vaga. E por que que isso acontece? Porque a política no Brasil é feita por homens. A cultura diz, e os homens não abrem espaço para as mulheres. Essa é mais dura, mas infelizmente a realidade que vivemos no país.
Pois é, senadora Vanessa Gradostinha, a senhora falou sobre essa questão das cotas, realmente tem a cota de 30%, só que muitas candidatas reclamaram da total falta de apoio dos partidos e das coligações para as candidaturas dessas mulheres. Algumas nem sabiam como estava a sua candidatura em relação a doações por conta exatamente dessa falta de apoio. No último domingo, senadora, das 57 cidades que tiveram segundo turno, em apenas uma delas uma mulher foi eleita prefeita, Caruaru, em Pernambuco, onde foi eleita Raquel Lira, do PSDB. A senhora falou da reforma política. O Congresso está prestes, ou melhor, o Senado, a votar uma pequena reforma política em relação a coligações partidárias. A senhora acha que dá tempo, ainda neste ano, de inserir na reforma política mecanismos que garantam uma maior participação da mulher nas eleições?
Olha, são dois os temas que estão tomando conta do debate no Senado Federal. A Câmara dos Deputados decidiu ampliar um pouco mais o debate. Decidiu também enfrentar a questão das listas de candidaturas, que no nosso entendimento é o melhor e o caminho mais eficiente para rompermos com essa subrepresentação feminina na política. Por quê? Porque não vai ser você estabelecendo uma cláusula de barreira para os partidos políticos e também proibindo coligação que você vai inserir camadas que historicamente têm sido excluídas do processo de decisão política no país. E o exemplo mais evidente somos nós, as mulheres, né? Então, isso não vai ter nenhuma interferência nesse aspecto. A única proposta que nós entendemos que e vamos por ela brigar também, é a implementação da modificação da lei, da forma como os partidos políticos montam as suas listas. Porque hoje, pela legislação brasileira, pelo sistema político eleitoral vigente, o que que acontece? As mulheres, as listas partidárias, elas são montadas pelo partido político, mas de forma desordenada. É a população, o eleitor, a eleitora, através do voto, que ordena essa lista. Nós queremos o seguinte, que haja uma mudança tal qual acontece na maior parte dos países do mundo. O partido, ele apresenta uma lista já pré-ordenada. E os eleitores votarão naquela lista, da forma como ela está. Então, por que que muitos países, as mulheres cresceram muito a sua participação na política? Por conta disso. A Argentina é um exemplo vivo. A Argentina tinha um percentual de participação das mulheres no parlamento muito semelhante ao que nós temos no Brasil, muito semelhante. E de uma eleição para outra, esse percentual pulou de 12% para 37%, 36%. Por quê? Por conta das listas. E essas listas, quando feitas, elas levam em observação a alternância entre homens e mulheres. Entendeu? Então, isso para nós é muito importante. Além de ser importante para as mulheres, eu considero que é o mais correto do ponto de vista político. Porque você valoriza muito mais a ideia do que a pessoa. Você coloca um grupo de candidatos, assim, concorrendo uma eleição, dizendo, olha, esses candidatos defendem isso. Então, quem quer, vota naquele programa, naquela proposta. Porque no Brasil, a gente super, hiper valoriza o indivíduo. E está errado isso. Nós temos que hipervalorizar o programa de país, a proposta, a ideia, a ideologia e não as pessoas.
Senadora Vanessa Gradostinha, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista, fazendo esse balanço e também aí as propostas em relação à participação feminina na política. Agradecemos. Bom dia para a senhora.